Palavra, com o senador Randolph Rodrigues. 3 minutos, depois mais 3.
Agradeço, Vossa Excelência, presidente. Professor Geraldo Prado, me permita a primeira indagação que tenho à Vossa Excelência, à Vossa Senhoria, é a seguinte. Em manifestação sua na Comissão Especial do Impeachment, no último dia 3 de maio de 2016, o senhor citou um autor italiano que advertiu para o risco de certos tribunais. Disse, Vossa Senhoria, destaco aqui, lembro aqui, disse em conclusão que não se pode usar processo como pretexto quando as decisões são preconcebidas. Alguns parlamentares, naquela oportunidade, propositadamente ou por atos falhos, também já afirmaram desde o início que este processo já está decidido. Certa vez aqui e na comissão, um senador fez inclusive referência a velório e a enterro como sinal de consumado em relação a este processo. Eu lhe pergunto, na experiência vasta que tem Vossa Senhoria como jurista e de quem já exerceu a magistratura como professor e como advogado, basta que a maioria das casas legislativas estejam de acordo para definir que há crime de responsabilidade? É isso que basta para imputação do crime? Um julgamento por exercício de maioria sem a demonstração de crime de responsabilidade, na sua opinião, fere ou não o ordenamento jurídico brasileiro e a Constituição Federal? A pergunta seguinte, presidente, na mesma linha, ainda pergunta a Vossa Senhoria se, sob a ótica do direito penal e processual penal, faz algum sentido falar em dolo ou mesmo culpa consciente na prática de atos de natureza complexa, de gestão, como é o caso que está sendo imputado à presidente da República, como é o caso também, aqui destaco, de decretos de crédito suplementar. Faz sentido, na sua experiência, na sua opinião, para o direito penal e processual penal, a acusação de crime em atos de gestão para os quais concorrem inúmeras pessoas em uma estrutura hierarquizada, burocrática e altamente complexa? E, já concluindo, senhor presidente, em consequência, pode-se acusar uma presidente da República de crime de responsabilidade pela edição de 3 decretos de crédito suplementar solicitado por órgãos para execução de políticas públicas consideradas necessárias ou essenciais? E ainda, acrescento, já concluindo, tendo esses mesmos decretos em quantidade maior e em mobilização financeira maior, tendo sido também assinado pelo vice-presidente da República, atual presidente interino, no exercício da presidência da República, são as indagações que faço à Vossa Excelência.
Com a palavra, por 3.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador. Eu inicio relembrando que, na oportunidade, Vossa Excelência não estava presente, mas eu fiz uma homenagem à Vossa Excelência. E vou aproveitar o tema dessa homenagem para falar do tipo do crime de responsabilidade. Naquela oportunidade, eu homenageei Vossa Excelência pelo ato que restabeleceu, de forma simbólica, o mandato do presidente João Goulart. E um ex-ministro da Justiça interino no governo Médici, entre 1969 e 1971, um importante constitucionalista brasileiro, defende para o crime de responsabilidade uma visão aberta, uma visão de que um julgamento político pelos juízes competentes, deputados, senadores, independentemente da existência de um concreto crime de responsabilidade, poderia justificar o impeachment de um presidente da República. Já defendia isso naquela época e me parece que continua defendendo agora, isso foi citado naquela oportunidade também. É interessante que um ministro de Médici defenda isso, porque nunca se pensou no impeachment de Médici, nunca se pensou no impeachment do Geisel, ao contrário, foi Geisel que deu impeachment no Congresso e fechou o Congresso brasileiro em abril de 1977. Aquela visão aberta de crime de responsabilidade, um juízo político qualquer, ela só servia para justificar a deposição de João Goulart. E eu continuo com a minha mesma opinião. Uma visão aberta de tipo de responsabilidade, sem uma adequação a um comportamento concreto da pessoa acusada, da presidenta da República, ela serve para legitimar, entre aspas, porque hoje não dá mais, estamos numa Constituição democrática, um ato de interrupção indevida de um mandato legitimamente constituído. Então, ao mesmo tempo, em presto homenagens à Vossa Excelência, ratificando o que havia dito naquela oportunidade, esclareça esse ponto que tem a ver com a sua segunda indagação a respeito de dolo e culpa em crimes complexos. Esses crimes são chamados crimes de organização, estruturas hierarquizadas, que não são um prédio, um condomínio em que um síndico exerce uma atividade, mas que são governos do Estado, governos do município, tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, governo do Brasil. Essas estruturas complexas, elas envolvem centenas de milhares de pessoas na execução de atos. Não faz o menor sentido, não é razoável, e o direito penal e o direito constitucional não agasalham responsabilizações a título de culpa numa situação como essa. Culpa é um deixar para lá, é ser negligente. Como ser negligente se o ato é praticado, no caso específico dos decretos, com um parecer de 30 assessorias e tampouco de dolo, salvo se o dolo for um dolo efetivo.
Senador Randolfe, reperguntas, por favor.
Agradeço, presidente, e agradeço, professor, não só a referência que Vossa Excelência, Vossa Senhoria faz, realmente foi um ato de justiça praticado pelo Congresso Nacional e, mais do que devido, o restabelecimento do mandato presidencial do presidente João Goulart. Ocorre que naquela, não passou de um ato simbólico. É lógico que nós, que a humanidade é feita de símbolos, mas eu espero que nós não tenhamos deste processo, no futuro, a necessidade de fazer restauração de símbolos. Porque me parece que está caracterizado, professor, neste processo aqui, que a primeira alegação, os chamados decretos suplementares, que os 3 ou 4 decretos de suplementação financeira orçamentária assinados pelo presidente da República, o vice-presidente da República assinou outros 5, 6, 7 decretos, mobilizou financeiramente um volume, inclusive, 3 vezes maior do que a presidente Dilma. E não há nenhum processo em relação ao vice-presidente da República por isto. Não há nenhum processo em curso no Congresso Nacional. Segunda questão, as chamadas ditas pedaladas. Ontem, senhor presidente, nós estivemos aqui diante de um escândalo que foi o testemunho do senhor Dávila, auditor do Tribunal de Contas da União. Ele confessou aqui, confessou no seu depoimento, que ele participou da elaboração da representação e depois emitiu o parecer em uma secretaria que não era a secretaria competente para tal. Então, me parece que é esta questão gritante aqui. A alegação que existe da imputação do crime de responsabilidade não resta caracterizada e não resta por ninguém provada nos fatos. Alguns vão dizer, então é pelo conjunto da obra. Qual é o conjunto da obra? O conjunto da obra é a Operação Lava Jato? Tem que afastar o vice-presidente Michel Temer também. O conjunto da obra seria, então, a captação ilícita de sufrágio durante o processo eleitoral? Tem que caçar a chapa e ter novas eleições. Porque um peso, então, até a alegação de conjunto da obra é politicamente insustentável.
Muito obrigado, presidente. Eu não lhe respondi uma pergunta da primeira parte, que é a respeito da imparcialidade. Eu já havia mencionado aqui que a Corte Interamericana de Direitos Humanos exige, mesmo em crimes de responsabilidade, que todas as condições de um processo legal sejam efetivamente asseguradas. Entre elas, a da imparcialidade dos julgamentos. Há uma sentença de fevereiro de 2001, em um caso contra o Peru, em que a Corte Interamericana assinalou isso. Neste momento, os senadores são juízes e, como tal, estão investidos de uma jurisdição e devem julgar imparcialmente. Não faz sentido, se a prova ainda está sendo produzida, estou sendo ouvido agora. Outras pessoas serão ouvidas daqui a pouco. Se a prova está sendo produzida, Sim, se a prova já foi, ainda está sendo produzida, se os argumentos sobre a prova sequer foram apresentados pelas duas partes, pela acusação e pela defesa, que um juízo ele se produza. Uma violação da imparcialidade é uma causa efetiva de nulidade. Agora, o fato do vice-presidente ter assinado decretos, do presidente ter assinado decretos, isso não muda. O que é lícito para todos. O que é lícito para a presidenta Dilma é lícito para o vice-presidente Michel Temer. Não há alteração, não porque não porque se erra num campo, se vai errar no outro. Essa é uma questão de justiça. Agora, os motivos do se acertar e do se errar é que devem ser avaliados por quem efetivamente tenha legitimidade. De todo modo, e completando minha exposição...
Vamos recuperar um minuto do tempo da testemunha.
O meu tempo restante eu respondo aqui.
Então, pois não.
Só. Obrigado, presidente. Não, mas é só exatamente a questão dos decretos. Ela tem um elemento adicional aí. Os decretos que dizem respeito a outros poderes não poderiam ser contingenciados. Há um decreto de contingenciamento longo, extraordinário decreto de contingenciamento, que compensou completamente os demais decretos. Não houve lesividade. O comportamento que é atribuído à presidenta da República não foi lesivo. Nem este, nem aquele que ela não praticou, porque não há comportamento algum na questão do Plano Safra, praticado pelo ministro, não teve lesividade alguma. Isso no campo da responsabilidade constitucional é decisivo. Não havendo crime de responsabilidade, não me parece que seja legítima uma decisão de cassação do mandato. Muito obrigado, presidente.